Olá, aqui é a Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Trampo e vocês vão ouvir um barulho de fundo, tem rádio tocando, tem os colegas de trabalho falando e agora é o horário de almoço da maioria deles, então tem menos gente falando e eu tô aqui pra falar de eleições ainda. Estamos na última semana de eleições. Antes das eleições, hoje é dia 27 de setembro, e parece que vai dar Lula, o que é muito bom, fico contente com isso. Mas vamos aos fatos pitorescos, para deixar registrado aqui o que aconteceu nos últimos dias. No final de semana, mais precisamente, no domingo, o senhor Ciro Gomes, candidato à presidência, falou: segunda-feira eu tenho um pronunciamento a fazer, um pronunciamento à nação. A galera chegando aí. Vocês estão ouvindo, né? Isso aí que eu passo todo dia, por isso que eu chego estressado em casa. Preciso de uma hora para desopilar. Enfim. O senhor Ciro Gomes falou que segunda-feira ele teria um pronunciamento a fazer. Ele fez um escarcéu com isso, passou o domingo falando que ia fazer acontecer na segunda-feira, que ele tinha algo muito importante a falar, e tereréu, e tereréu, e tereréu. E no final das contas foi só para ele falar que não vai desistir das eleições. E foi isso mesmo, só isso. Eu não sei, o Ciro tá doido. Assim, eu vi uma entrevista da Cidinha Campos, que eu acho que ela foi certeira. A Cidinha Campos é uma radialista que também foi deputada, tem uma carreira política. E ela é do PDT, do mesmo partido do Ciro. E ela falou assim: o Ciro é chato. Sério, essas foram as palavras. O Ciro é chato, ele tem esse tom professoral dele, meio como se ele estivesse acima de tudo. Ele é chato. Ele não conseguiu mobilizar as massas. É verdade, ele não conseguiu mobilizar ninguém. Ele tinha, assim, ele tinha tudo para mobilizar a galera se ele não tivesse fugido para Paris nas últimas eleições. O erro dele começou lá atrás, começou lá em 2018, quando Haddad acabou indo para o segundo turno, ele não foi, ficou chateadinho, porque eu não sei de onde ele tirou que ele ia para o segundo turno. Começa daí. Eu acho que ele viu a pesquisa que dizia assim: Se segundo turno fosse entre Ciro e Bolsonaro, quem venceria? E aí falaram: se segundo turno fosse entre Haddad e Bolsonaro, quem venceria? Bolsonaro. Aconteceu o quê? Segundo turno foi entre Haddad e Bolsonaro, quem venceu foi o Bolsonaro. Estamos nessa miséria de país até hoje. O Ciro fez o quê na época? Foi para Paris, porque ele não quis apoiar o Haddad. Ele não quis tentar, sabe assim. E o povo não perdoa. Ele achou que o povo não tinha memória, mas o povo tem memória, o povo não perdoa. E aí agora ele fez uma campanha toda do avesso. Uma campanha que primeiro estava focada nos jovens, o que é interessante, mas não dá muito certo, né? Que a jovem vê um velho careca se fazendo passar de jovem, sabe? É tipo o Steve Buscemi no filme lá da Adam Sandler, que ele tá com um skate, boné, assim, né? Numa festa fantasia. Você tá fantasiado do quê? De Tommy Rock. Ah, acho que é alguma coisa assim. Ele tá fantasiado de skatista, assim, meu velho jovem. Enfim, não dá. Não dá, Ciro. Você perdeu, cara. Você perdeu em 2018 já. E aí ele tá nessas de querer a todo... Ele acha que ele vai conseguir virar, sabe? Eu até ficaria feliz se fosse um segundo turno, Lula e Ciro, sabe? Porra, ia ser tranquilizador demais. Mas não vai. Se a gente der sorte, se tudo der certo, se as pesquisas concretizarem, se não tiver muita violência, a gente leva no primeiro turno com Lula. E eu nem sou lulista, eu tenho que repetir isso sempre, eu não sou lulista, gente. Eu só reconheço que ele fez um bom governo, é um cara mais capacitado para resgatar a nação internacionalmente, principalmente internacionalmente, porque o Bolsonaro deixou a gente pária total. É como se o Brasil ficasse, tivesse encolhido. E isso foi bem evidente agora no funeral da Rainha Elizabeth, que esse imbecil resolveu ir para lá. E a mulher dele, a Michelle, foi vender roupa lá, foi fazer modelagem no funeral da rainha. Que coisa de mau gosto. A rainha pode ter tido todos os defeitos do mundo, mas sabe, ela é um ícone, era um ícone. E o Brasil estava sendo pessimamente representado por essa gente, essa gentalha. Eu tento que falar aqui, baixinho. Ai, ai. Enfim. É tão difícil ser brasileira hoje. Eu tô com uma dor de cabeça hoje. Ser brasileira tá difícil. A semana tá com aquela sensação de semana longa. Apesar que eu não tô achando tão longa assim. Já é metade da terça-feira. Ixi, o pessoal tá brigando ali. Não sei o que tá rolando. Ixi, Maria. Deixa eu parar aqui, que a voz dela tá me atrapalhando. Pera aí. Ai, ai, voltando aqui a falar. O pessoal ficou em silêncio. E na minha aprendizagem de Anchor, eu descobri que tem edição de áudio. Não é assim aquela edição de áudio, mas dá para cortar uns silêncios, umas besteirinhas. Já ajuda bastante, olha só. Para quem achou que você ia ficar sem edição nenhuma, até que tá bom. Mas então, a gente tem um cenário que o Ciro tá pirado. O Ciro acha que vai virar voto em menos de uma semana. Coisa que ele não fez. Ele não construiu nada desde 2018. Nada, absolutamente nada. O Lula tem uma força inacreditável. Eu assisti ontem um discurso dele. Ontem eles fizeram um dia, um super dia de Lula. Super live, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome do evento. Vocês me desculpem. Dor de cabeça é difícil. E foi no AMB, tava cheio de gente, nossa, como tinha gente. Foi um show que teve cantores, teve poesia, foi uma festa, assim, como minha mãe falou, parecia festa de partido americana, sabe? Aí precisaria do Gustavo para explicar isso melhor. Mas enfim, eu ainda não ouvi o Podnext que eles gravaram, 125, sobre a festa da democracia, mas deixo recomendado para vocês ouvirem, deve estar muito bom. Eu não ouvi ainda, eu comecei a ouvir, aí eu parei, porque eu estou trabalhando, e no momento eu estou esperando um relatório ser gerado, já tem quase 2 horas, é sério, gente, um relatório ser gerado, 2 horas. 2 horas que eu podia estar fazendo muita coisa, mas enfim, vamos falar de política. Né? Porque esse aqui é o VenetaCast. Olha só, da última vez que eu gravei, não tinha nem nome o podcast. E agora ele tem nome, é o VenetaCast. Tudo que te dá na Veneta. É isso, VenetaCast. Então, disponível no Anchor e no Spotify. Não sei se está disponível em outros agregadores, porque eu ainda não aprendi a mexer nessa parte. Eu descobri que ele tem lá um RSS, mas tinha que ativar. Eu mandei ativar, depois eu preciso mexer nisso. Tô aprendendo a mexer no Anchor ainda. Bom, voltando a falar, o Ciro tá doidão. A Tebet acha que foi tocada, iluminada e ungida. Capaz dela sair na frente ainda na apuração de votos, na frente do Ciro. Ela tá fazendo uma boa campanha, mas é aquela coisa, nem o partido dela acreditava nela. E agora ela tá meio com aquela soberbinha, assim, sabe, disso? Aquela soberba de, olha só, eu falei pra vocês que eu era boa, Mas tá lá, no terceiro lugar. Né? Não, terceiro não, quarto lugar. Ah, meu colega surdo chegou. Deixa eu ver o que mais que tem. Você tem o Bolsonaro aí em segundo, desidratando fortemente, perdendo voto. Cada vez que ele abre a boca, perde voto. Estão jogando várias cortinas de fumaça para esconder o escândalo das 51 imóveis que a família dele comprou e todas as outras mamatas e regalias. Essa semana vai ter o debate da Globo, que é o debate mais importante. É o mais importante, o mais importante. Eu acho que o debate da Bandeirantes e o debate da Globo, eles são os mais importantes. Por quê? Porque um é o primeiro, o outro é o último. E o da... Brincadeira. O da Globo é importante... O da Band realmente é importante porque é o primeiro. Então, aí o pessoal já vai ter uma noção de como as coisas vão se comportar a partir desse debate. Mas o da Globo, ele é mais importante porque a Globo está no Brasil inteiro e no exterior. Né? E é a Globo. Então, eu estou um pouco ansiosa para esse debate. Eu acho que vai ser interessante. O Lula falou que vai. O Lula não foi no debate do SBT, porque, afinal de contas, ele já tinha ido no Ratinho. Inclusive, a participação dele no Ratinho foi muito boa, porque no Ratinho ele falou para a massa mesmo, povão, povão, povão total. E na linguagem, que é o público do Ratinho. Né? Ratinho é um grande entrevistador, foi por isso que ele falou, ah, não, com certeza não. Mas soltou uns memes aí, deu uns cortes legais, como, por exemplo, quando o Ratinho pergunta pro Lula se ele tem cachaçinha ali naquela garrafa que ele toma, e ele falou assim que não, que é água, mas que ele gosta de uma cachaçinha. Porque esse negócio aí da cachaçinha, a pessoal de elite fica pegando no pé. Porque assim, né, rico é foda, rico toma, segundo os filmes e novelas, o rico ele chega em casa, abre aquela garrafinha de uísque que ele tem ali, que fica numa garrafinha toda de vidro decorado esquisito. Bota um, enche o copo de uísque, põe duas pedras de gelo e, ai, que dia terrível, toma aquilo lá, aí vai na cozinha, ou melhor, chama a empregada, traz um petisco e mais outra dose de uísque, e vai indo assim até acabar o capítulo, e se enchendo lá de uísque, etc, né? Ou licor, ou champanhe, ou qualquer outra coisa. Mas o pobre não pode tomar uma cachaçinha que já é taxado de bêbado alcoólatra, né? Enfim. Pois é. Daí vocês tirem o que vocês quiserem. Eu não bebo, eu bebo água. Tô de boas. No máximo uma cerveja sem álcool por causa da diabetes. Mas enfim. Teve esse lance. E aí o Lula, ele falou assim, não, mas eu gosto de cachaça. Inclusive, a gente foi lá eu tomei cachaça com você lá na tua casa, na Lapa, Ratinho, de alta qualidade, onde eu comi a melhor rabada da minha vida. Ainda deu uma zoada, que botaram um xaropinho lá. Uepa! Ai, ai. Mas, enfim, o Lula se deu bem, porque ele escolheu o programa certo pra ir no sábado. Todo mundo se perguntando, onde está o Lula no debate? O Lula não veio. Lula estava em Itaquera, depois de ter ido para o Grajaú, que é outra zona populosa aqui de São Paulo. Grajaú na Zona Sul, Itaquera, Zona Leste. E se você conhece o mapa de São Paulo, você sabe que a distância é longa. E o velho foi lá e aguentou firme lá fazer o comício. Super comício. Mais gente chegando aqui. Não sei quem são. Mas enfim. Deixa eu pensar aqui. Parar esse bloco. Pensar o que mais tem. Agora eu quero falar como eu acho que vai ser o dia das eleições. Eu acho que vai ser um dia de muita violência contra os petistas e apoiadores de Lula. A gente está tendo muita violência nesses dias que antecedem. Morreu mais uma pessoa. Um sujeito entrou num bar e perguntou, quem aí vota no Lula? Aí o sujeito respondeu, eu voto. E pum, morreu. É isso. O cara morreu porque vota no Lula. E aí o Ciro Gomes vem falar que os dois lados são polarizados e estão implicando com ele. Pra vocês verem o nível de cretinice que chegou o Ciro Gomes, né? Idiotice. Porque o idiota para os gregos era quem se preocupava consigo mesmo, sabe? É isso que significava ser idiota na Grécia Antiga. É o cara que só se preocupa consigo mesmo. Hoje a gente chama de egoísta. Mas enfim. Eu acho que vai ser um dia de muita violência, então eu recomendo a vocês que não usem nada vermelho, muito estapafúrdio, por exemplo. Eu tô vendo uma galera com óculos de estrelinha, pô, legal. Vá se você tiver num grupo de umas 20 pessoas, cara. Mesmo assim, eu não recomendo, não. Camisa do Lula, não recomendo. Não recomendo. Camisa do Brasil, não recomendo também. Eu vou falar como que eu vou votar. Eu vou votar de calça preta, camiseta preta, provavelmente com alguma estampa da Disney. Talvez a do gênio do Aladdin, talvez a do Jafar, talvez uma camiseta da Turma da Mônica. Algo que seja assim, bem quem olha e fala assim, ah, é só um adulto idiota com camiseta com estampa de criança, sabe? Porque vai ser o jeito mais seguro de votar. E a gente também escolhe um horário que não vai muita gente. Na sessão, na nossa sessão, que votamos eu, minha mãe e minha tia, tudo no mesmo prédio, né? No mesmo colégio. Que é a 500 metros de casa. Um abraço aí pro Tarcísio, que não sabia onde votava. Tomara que você perca, mano. Senão você vai transformar São Paulo num bolsonaristão. A gente não quer isso. Tem que votar na Haddad. Mas enfim, aí a gente vai votar lá pela hora do almoço, porque no meu bairro tem feira de domingo, então o pessoal deve estar almoçando, que foi na feira, ou está na feira ou está almoçando. Então esse é o horário da sessão mais vazio. De tarde enche um pouco, né? De manhã se arriscado lá a ficar preso como mesário, que se um mesário faltar, então é negócio, né? Bom, a gente também está combinando de se alguém perguntar em quem a gente vai votar, a gente vai falar assim, ah, não sei, vou anular, não pensei nisso ainda. Ou se a pessoa falar, ah, vota em fulano, a gente, não, beleza. Daí o papelzinho, sabe, para não arranjar encrenca, não arranjar encrenca com ninguém. Nesse dia de eleições, vocês têm que pensar no Chico Bento, naquela tirinha que ele disse, discutir dá trabalho. Discutir dá muito trabalho, não vale a pena, porque você não sabe se o outro cara tá armado. Você vai perder sua vida por causa de um voto. Não vale a pena. 700 mil pessoas já morreram por causa de Bolsonaro. Não seja mais uma pessoa a morrer por causa desse imbecil. Vai por mim, não vale a pena. As pessoas vão estar enlouquecidas quando der o resultado das eleições. Eu não recomendo sair de casa. Em casa a gente vai comemorar, sim. Eu vou encomendar um bolo na padaria pra gente comer depois das eleições e comemorar. É isso. É uma coisa simples. Eu não acho prudente sair nem de galera, tá? Porque essas pessoas são loucas, elas têm armas. Elas têm armas terríveis. Mas não deixe de votar por conta desses imbecis. Já te dei a letra. Vá disfarçado. Se alguém perguntar, fala que vai votar no Amoedo, no Ciro. Qualquer um desses aí, perdedores, sabe? Tipo, ah, eu gosto do Felipe Dávila. Pronto, é isso aí. Vai, volta no Felipe Dávila. Pronto. Então, vou votar na Tebet. Pronto. Vote na Tebet, ninguém. Vote assim, né? Ficticiamente. De verdade, vota. Vai botar 13 lá e tudo. É. E 40 no Márcio França, pelo amor de Deus, pra gente não deixar aquele astronauta vagabundo ganhar as eleições aqui em São Paulo. Eu não vou suportar aquele vagabundo de senador, sério mesmo. Se ele ganhar de senador, eu vou ficar. Eu vou perseguir ele no Twitter, eu acho. Perseguir assim, né? Ficar cobrando coisas. Como senador, você não assinou tal coisa, você tá indo na sessão, eu vou ser a cidadã modelo. Sou um pesadelo na vida dele. Assim como eu já fui um pesadelo na vida do Haddad também. Quando ele era prefeito, eu mandava muita mensagem pra ele. Sei como é que eu não tomei um bloco. Enfim. Eu não tomei um bloco porque ele é muito gente boa. Enfim, gente, só tomem cuidado. Não vão arranjar briga desnecessariamente, não vão se machucar, porque é uma eleição que vale muito, vale a democracia, gente, isso aí é muito importante. Mas, é importante ficarmos vivos também, tá? Agora eu vou desligar, eu aproveitei bem esse tempo que eu fiquei sem fazer porcaria nenhuma aqui. Eu vou tentar dar uma semi-editada nesse negócio. Se ficar ruim, desculpem, eu tô aprendendo a mexer no Anchor. Pra quem é ouvinte do Sem Foco, Sem Foco vai voltar. Eu tô com a pauta gravada, não, escrita. E eu gravei uma outra coisa que eu não sei onde é que eu vou botar, se eu vou botar no Sem Foco, se eu vou botar aqui, mas ficou tão legal. Mas eu preciso que uma pessoa aí ouça, né? Né, pessoa? Ouve aí. Falar em ouvir, quero agradecer também ao Sr. Atos, que está ouvindo todos os meus podcasts e tecendo resenhas. Está me ajudando bastante a melhorar. Eu vou ter que rever um monte de episódio do Sem Foco também, porque eu estou encafifada com as questões de áudio. Esse aqui, ó, Sr. Atos, o Veneta, ele é para ser ruim mesmo, ele é para ser toscão, tá? Bom, é isso, gente. Um abraço. Ah, quem quiser me ajudar aí, pixpris@gmail.com. Pode pôr R$1, R$5, R$13, quanto vocês quiserem. Ajuda aí produtor, seu produtor de conteúdo favorito. Se não for eu, ajude o seu produtor de conteúdo favorito, que também tá valendo a pena, tá? Cuidado com os marmita gates. Eu caí no conto do marmita gate, numa conta da marmita. Eu acreditei que a mina estava fazendo um bom trabalho. Se você não sabe o que é o conto da marmita, ele ainda está desenrolando. Tudo indica que uma mina estava arrecadando dinheiro e fabricando marmitas no Photoshop para entregar para moradores de rua, porque as marmitas nunca existiam. Enfim, usando a fome das pessoas para ganhar dinheiro. Eu acho isso um absurdo. E agora é engraçado que tá todo mundo craque em descobrir que era falso, né? Na hora que tava rolando, ninguém vem avisar, ninguém vem falar, nossa, isso parece falso. Todo mundo fica assim agora, né? É tipo ovo de Colombo, sabe? Não sei se vocês conhecem a historinha aqui. O Colombo foi desafiado a colocar um ovo em pé. E ele aceitou a aposta e ele foi lá e quebrou a bundinha do ovo, botou o ovo em pé, o ovo cozido, no caso. E ele ganhou a aposta. Aí depois que ele fez, todo mundo, mas aí também, não sei o quê, eu sabia, tarará. Vocês não sabiam nada. Bom, é isso. Eu vou desligar. Esse bloco ficou longo, desculpem. Me siga lá no Twitter, para Charadas de Bichos, @Pris com dois S's, Guerreiro sem o I, número 1, Pris Guerreiro 1, Pris Guerreiro 1. E para Pix, pixpris@gmail.com. É isso, galera. Obrigadão e tchau. E agora o ambiente de trabalho tá voltando a ter mais pessoas, tá enchendo. A galera que foi almoçar tá voltando. Então tá esse barulho aqui. É nesse barulho que eu trabalho todo dia. Todo dia. Por isso que às vezes eu chego cansada, não consigo gravar nada, não tenho energia. É isso aí. Um abraço pra vocês e falou.